Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor carioca Luiz Eduardo Mata.
É uma trama narrativa que se desloca da sede da ONU em Nova York para Beirute e Tel Aviv. A escrita do livro exigiu também pesquisa de campo? Você conheceu esses lugares?
Não, é aí que está. Isso é uma das coisas que mais me fascina no ato de escrever. É criar um mundo literário naquele momento, né? Um pequeno mundo da ficção, sem ter vivido aquilo. É um desafio muito grande. Então eu fiz pesquisas inacreditáveis, né, com o maior prazer. Eu gosto muito de pesquisar para escrever. Fui aos consulados, fui às bibliotecas, procurei revistas antigas, mapas, tudo que eu encontrava, conversava com pessoas que tinham estado, que tinham vivido, tinham estado na ONU nos anos 90. E eventualmente surgia uma dúvida ou outra, eu corria atrás de informações e conseguia encontrá-las. Se eu tivesse acesso à internet naquela época, aí então teria sido muito simples.
Então, na verdade, Luiz Eduardo Mata escreve quase que simultaneamente para os dois segmentos, né, de mercado, tanto para o público juvenil quanto para o adulto, meio que ao mesmo tempo.
Exatamente. Assim, revezando um e outro.
Sim, né? Revezando um e outro.
Teve épocas em que eu escrevia ao mesmo tempo. Enquanto eu escrevia um adulto, que às vezes levava mais tempo, né, eu ia escrevendo juvenis também. Mas isso me atrapalhou um pouco porque acabava atrasando a conclusão do adulto, né, com os juvenis acabavam passando na frente. E aí eu levava 5, 10 anos para terminar um livro. Agora eu terminei esse Fábulas de Sangue, né, que vai sair. Eu levei 2 anos.
Já tem editora ou não?
Tem. Ele vai sair pela Tinta Negra, que já publicou um livro meu chamado Dia Seguinte, que é um juvenil. E sai agora, se não sair no segundo semestre, sairá em 2019.
Agora, Ira Implacável, embora tenha saído, né, a edição que eu tenho é de 2002, ele tem um tema ainda que está extremamente atual, não é?
Muito, né?
Porque agora ele não foi, já está esgotado, foi reeditado ou não?
Não, ele foi publicado, teve um bom desempenho na época, depois a editora fechou, mas o livro já tinha cumprido uma carreira bonita naquele momento, ele foi bem recebido pelo público, e esse tema do Oriente Médio é um tema que intriga muita gente, até porque qualquer pessoa que professe alguma religião monoteísta, né, ou seja, judeu, cristão, muçulmano, mesmo que não seja praticante, né, mas teve contato com os ensinamentos e todas essas mensagens religiosas, né, que fazem parte da nossa cultura, né, de repente você vê uma notícia daquelas e você reconhece aquelas cidades que estão conflagradas hoje, são cidades bíblicas, que aparecem na Bíblia, Jerusalém, Jericó, Nazaré. Essa união de elementos históricos, bíblicos, políticos, né, mistura do antigo com o contemporâneo, e esse choque de realidades, né, permanente, me fascina muito no Oriente Médio. E a questão da guerra, hoje, as pessoas ficam horrorizadas, com toda a razão, eu também fico, as pessoas todas morrendo, e essa barbárie absurda, né?
Sim.
Que está acontecendo, mas na verdade sempre foi assim.
Sempre foi, né?
É como a violência que a gente vive no Brasil, né?
Infelizmente.
E lá eles estão repetindo essa triste história, né? E que eu, infelizmente, eu acredito que não vai acabar por aqui. Daqui a pouco vão criar um novo conflito, né? E aí os interesses são sempre, na maior parte das vezes, econômicos. Eles podem inventar questões religiosas, usam isso como bandeira, mas no fundo, o que está em jogo ali é influência política, influência econômica. Os motivos são os mesmos desde sempre, né?
É verdade. Pois bem, nossa conversa renderia muito tempo, mas temos que terminar, infelizmente. Eu desejo sucesso aí na sua carreira.
Obrigado.
E aguardamos com interesse o Fábulas de Sangue, né?
Isso, e também agora em junho, sairá o segundo volume da coleção Detetive Cecília, sobre a qual nós conversamos no ano passado.
Sim.
Vai sair agora Detetive Cecília e O Mistério do Riacho.
Pois
o segundo volume, a série está indo muito bem.
Recomendo a leitura, né? Detetive Cecília e O Mistério do Riacho.
É o segundo volume da coleção Detetive Cecília.
É editora do Brasil, não é isso?
O adulto deve sair posteriormente.
Tá certo. Muito obrigada, Luiz Eduardo Mata.
Eu que agradeço, professora Margarida, agradeço a Rádio Senado pela oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês aqui.
Acabamos de conversar com o escritor carioca Luiz Eduardo Mata, autor do thriller de espionagem internacional intitulado Ira Implacável. Continue conosco e fiquem com os livros.
Conselho Editorial.
Aqui no Autores e Livros, a gente mais uma vez recebe o Carlos Henrique, que é o representante do Conselho Editorial do Senado. A gente ainda está na semana do 13 de maio, então o Carlos Henrique vai trazer para a gente aqui o que o Conselho Editorial tem de obras relacionadas a essa data.
Pô, Marco, olha, nós temos, na verdade, já todo um acervo em cima de uma questão que vem de longe na história do Brasil e que, a nosso ver, continua viva. Nós temos publicações importantíssimas que são, vamos chamar assim, seminais, são de referência a respeito do tema da escravatura no Brasil, como é o livro do Joaquim Nabuco, que traz os fundamentos socioeconômicos que sustentavam a escravidão, o abolicionismo. Depois, uma segunda leitura dele sobre a campanha abolicionista em Recife, do próprio Joaquim Nabuco também, onde pela primeira vez está inserido uma proposta de reforma agrária, imagine você, como forma de compensação para dar aos negros uma forma de inserção na nova sociedade em que eles estavam chegando já depois de libertos.
Isso não foi feito, é bom sempre lembrar, e talvez seja um pouco a nossa dívida histórica de desigualdade, de país de desigualdade social e racial também, talvez se deva um pouco a isso, né? Certamente se deve muito a isso.
Há um episódio muito curioso porque juntou-se ao Joaquim Nabuco e propôs, inclusive, a questão dentro do parlamento, um negro baiano, o André Rebouças, que era inteiramente favorável a que se fizesse uma distribuição de terras improdutivas para dar ocupação aos braços que tinham sido libertados da escravidão. Mas houve uma união poderosa das forças mais conservadoras, mais uma vez, se repete isso na história do Brasil, e o assunto simplesmente foi excluído da pauta. Então, fez-se a Lei Áurea, os escravos foram libertos e ficaram sem ter o que fazer, o que ganhar, o que comer, no que se ocupar.
Talvez por isso a lei seja tão curta, né? 2 artigos apenas. Exatamente. Justamente para não entrar em questões importantes. E aí a gente paga a dívida até hoje. Mas o que mais a gente tem aí, então, Carlos?
Além disso, nós temos um livro muito interessante também, dos Lelis Bethel, que é um livro sobre a abolição do comércio de escravos no Brasil. O Osório Duque Estrada também tem um outro livro que nós editamos no Conselho Editorial, que é sobre a abolição. E um livro sobre remanescente de escravos do Norte do Maranhão, que é uma pesquisa de grande qualidade feita pelo Roberto Pelliguetti. Finalmente, para dar outra indicação de leitura aos nossos ouvintes, o Fernando Andrade fez um levantamento precioso sobre a guerra contra Xangô em 1912, mostrando a repressão policial contra as religiões afro-brasileiras em Alagoas.
Então, maravilha. Então, tem bastante conteúdo para quem está interessado, estudantes e historiadores, bastante conteúdo. Quem quiser mais informações, vai lá em www.senado.leg.br/livraria e aí vai ter todas as informações sobre esses títulos preciosos e outros títulos também, como a gente tem sempre mostrado aqui. Até a próxima, então, Carlos.
Obrigado, muito obrigado, Bárbara.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encanto de Versos, que hoje fala dos autorretratos poéticos.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro. Olá, hoje o tema é autorretrato, ou seja, como poetas e músicos retrataram a si mesmos. Exemplo disso encontramos nos versos de Graciliano Ramos, ao compor Autorretrato aos 56 anos. Nasceu em 1892, em Quebrangulo, Alagoas. Casado 2 vezes, tem 7 filhos. Altura, 1,75. Sapato, número 41. Colarinho, número 39. Prefere não andar. Não gosta de vizinhos. Detesta rádio, telefone, campainhas. Tem horror às pessoas que falam alto. Usa óculos, meio calvo. Não tem preferência por nenhuma comida. Não gosta de frutas nem de doces. Indiferente à música. Sua leitura predileta, a Bíblia. Escreveu Caetés com 34 anos de idade.
não dá preferência a nenhum dos seus livros publicados. Gosta de beber aguardente. É ateu, indiferente à academia, odeia a burguesia, adora crianças. Romancistas brasileiros que mais lhe agradam: Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis, Jorge Amado, José Lins do Rego e Raquel de Queiroz. Gosta de palavrões escritos e falados. Deseja a morte do capitalismo? Escreveu seus livros pela manhã. Fuma cigarro e Selma, 3 maços por dia. É inspetor de ensino, trabalha no Correio da Manhã. Apesar de o acharem pessimista, discorda de tudo. Só tem 5 ternos de roupa, estragados. Refaz seus romances várias vezes. Esteve preso 2 vezes. Ele é indiferente estar preso ou solto. Escreve à mão. Seus maiores amigos: Capitão Lobo, Cubano, José Lins do Rego e José Olímpio. Tem poucas dívidas. Quando o prefeito de uma cidade do interior soltava os presos para construírem estradas. Espera morrer com 57 anos. Quem também fala de si de forma jocosa, empregando a terceira pessoa do singular, é Manuel Bandeira no poema Autorretrato. Ouça na declamação de Érica Christian.
Provinciano que nunca soube escolher bem uma gravata. Pernambucano a quem repugna a faca do pernambucano. Poeta ruim que na arte da prosa envelheceu na infância da arte. E até mesmo escrevendo crônicas, ficou cronista de província. Arquiteto falhado, músico falhado, engoliu um dia um piano, mas o teclado ficou de fora. Sem família, religião ou filosofia, mal tendo a inquietação de espírito que vem do sobrenatural. E em matéria de profissão, um tísico profissional.
Manuel Bandeira constrói um poema todo metrificado, formado por versos octossílabos. Mas você sabe o que significa isso? Versos octossílabos são aqueles que possuem 8 sílabas poéticas. Conte comigo: um tísico profissional. Assim, mesmo sob a aparente despreocupação com a forma, Bandeira compõe versos metrificados, empregando ainda assonâncias e aliterações. Mas isso é tema para outros encantos de versos. Voltando ao tema de hoje, nem sempre é fácil traduzir o que se é. Repare nos versos de autorretrato do poeta gaúcho Mário Quintana. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem. Às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança, no final, que restará? Um desenho de criança, terminado por um louco. Na música, quem aborda a temática é a dupla Cleiton e Cledir na canção Autorretrato. Ouça um trechinho na voz deles e até semana que vem.
Já nasci estressado com 2,100 kg e eu careca e pelado, meio magro também. Não peguei catapora, não fui me batizar. Vixe, Nossa Senhora, salve Oxalá. Rua, tenho meus pés no chão. Sou do mundo da lua, troco os pés pelas mãos. Tenho medo do escuro e eu de andar de avião. Sou de Porto Seguro e eu de Jaguarão.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp 61 986 11 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Eric Bento e Eduardo Brito. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.